Yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yum. Nesse frio, tem gente precisando de você. Participe da campanha do agasalho. Doe via Pix ou em um dos pontos de arrecadação.
Doe com amor. Esquente o coração de alguém.
Um agasalho cobertor.
Faz bem fazer o bem.
Acesse o site e saiba como doar. campanhadoagasalho.sp.gov.br. Fundo Social. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Jovem. My Station.
Para você, amante da culinária japonesa, Toro Sushi. Gostamos do imperdível. Nossos deliciosos cortes de sushi. Eventos e delivery. Venha para o Toro ou leve o Toro para sua casa. E desfrute também do nosso happy hour de quarta a sexta, das 18 às 20 horas. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Toro Sushi, Alameda dos Anapurus, 1430 em Moema.
But a light, a beautiful light, over the horizon into her eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong. Share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know. Slippery slope, there is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you. Just know.
I'ma leave the door open. gon' stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money. do anything that we want. Anything that we feel like doing.
Just think, boom.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste?
Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. e veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
Cinco estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
4h59. Olá, bom dia para você. Ótima manhã de sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o nosso Jornal da Manhã com as principais informações do Brasil e do mundo para você. Vamos então às manchetes, aos assuntos mais importantes da edição de hoje. Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, preso em nova fase da Operação Compliance Zero por envolvimento em fraudes do Banco Master, é transferido da Polícia Federal para o Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A Justiça Federal mantém a prisão de MC Pose do Rodo, preso em operação da PF, que investiga lavagem de dinheiro e transações ilegais que movimentaram mais de 1,6 bilhão de reais. O Senado aprova missão aos Estados Unidos para acompanhar a situação de brasileiros custodiados, incluindo Alexandre Ramagem, que, segundo informou o ICE PF, vai aguardar a conclusão de processo de asilo em liberdade. Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, pede à Procuradoria-Geral da República o arquivamento de representação apresentada por Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Donald Trump diz que o Irã aceitou entregar estoque de urânio enriquecido pelo país e fala em acordo próximo para encerrar a guerra. Teerã, mais uma vez, não confirma essas informações. Em entrevista à revista alemã, Lula diz que Donald Trump não foi eleito imperador do mundo e que o republicano não pode ficar ameaçando outros países com guerra o tempo todo. Agora são 5 horas e 1 minuto. A edição desta sexta-feira do Jornal da Manhã começa destacando para você que o ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi preso em nova fase da Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal. A repórter Janaína Camelo tem aqui todos os detalhes envolvendo essa prisão.
Esta foi a quarta fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga a fraude do Banco Master no sistema financeiro. E desta vez, levou à prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. Ele esteve à frente da instituição financeira durante o período em que o BRB tentou comprar o Banco Master. Foi também na gestão dele que o Banco de Brasília investiu 12 bilhões de reais em carteiras de crédito podres compradas do Master. A investigação da PF apontou que Paulo Henrique Costa recebeu propina do banqueiro Daniel Vorcaro para facilitar as negociações com o BRB. A operação da PF foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF. Na decisão, Mendonça escreve que a investigação apontou que Paulo Henrique teria aceitado vantagem indevida estimada em mais de 146 milhões de reais por meio de 6 imóveis de luxo e de elevadíssimo padrão, escolhidos segundo critérios pessoais e familiares, em tratativas mantidas diretamente com Daniel Vorcaro, com corretora de confiança do banqueiro e com Daniel Monteiro, que aparentemente prestava serviços diretamente a Daniel Vorcaro, e que os bens eram tratados como cronograma pessoal de Paulo Henrique, que o investigado visitava ou validava os imóveis selecionados. Daniel Monteiro é apontado na investigação como o braço financeiro e jurídico de Vorcaro no esquema. Ele também foi preso na operação. Na decisão de André Mendonça, o ministro inclui mensagens trocadas entre Vorcaro e o então presidente do BRB. Em uma delas, Paulo Henrique Costa chama o banqueiro de amigo. Diz que eles dois estão bem alinhados no trabalho e escreve, abre aspas, "Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou no mais tardar, na segunda-feira. O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas." Fecha aspas. Os diálogos interceptados mostram também que Paulo Henrique levava a esposa para visitar os apartamentos luxuosos. Em uma mensagem de Vorcaro para a corretora de confiança dele, o banqueiro relata que o então presidente do BRB ficou decepcionado por não ter conseguido visitar um dos imóveis. Vorcaro escreve, abre aspas, "Preciso dele feliz. Reverte isso aí." Fecha aspas. Ao autorizar as prisões, o ministro André Mendonça justificou que deixá-los em liberdade seria permitir a continuidade dos ilícitos, porque se trata de uma organização criminosa com forte capacidade de reorganização. O BRB é uma empresa de capital aberto, mas tem como acionista majoritário o governo do Distrito Federal. Paulo Henrique Costa foi nomeado presidente do banco em 2019 por Ibanez Rocha, hoje licenciado do cargo de governador. Sobre a mensagem de Paulo Henrique para Vorcaro, em que ele cita governador, Ibanez Rocha se manifestou por meio de nota dos advogados. Segundo a defesa, o ex-governador não acompanhava, não pressionou e tampouco teve qualquer ingerência em operações realizadas pelo BRB e pelo Banco Master. E que Ibanez Rocha garantiu plena autonomia decisória à área técnica do BRB. Em depoimentos à Polícia Federal, Daniel Vorcaro confirmou que tratou com Ibanez Rocha sobre a compra do Banco Master pelo BRB em mais de uma ocasião. A investigação sobre a fraude do Banco Master no sistema financeiro começou depois que o Banco Central identificou irregularidades nas operações envolvendo o Master e o BRB no ano passado. Na ocasião, o anúncio de que o BRB compraria o Master gerou polêmicas no mercado financeiro, já que as negociações teriam envolvimento do então governador do DF e políticos ligados a ele, além de rumores de que o Banco Master já atuava de forma irregular. A venda era defendida por Paulo Henrique Costa, alegando que a longo prazo poderia levar a um aumento da competitividade do BRB no mercado de capitais, com consequente aumento da rentabilidade do banco. Paulo Henrique Costa foi afastado da presidência do Banco de Brasília com o início das investigações contra o Banco Master.
E a Polícia Federal aponta que o Banco Master repassaria uma propina de 146 milhões de reais em imóveis. A reportagem é do Matheus Dias.
A última fase da operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, Operação Compliance Zero, na fase 4, apontou outro tipo de prática ilícita dos investigados pelas fraudes do Master. Eles recebiam vantagens indevidas por meio de pagamento de propina por imóveis. São 6 imóveis citados na investigação, tanto em São Paulo quanto em Brasília, e que juntos somam 150 milhões de reais. Parte desse valor, inclusive, chegou a ser repassado. Por meio da investigação, é apontado um valor de 70 milhões de reais que foi repassado a esses investigados. O restante não chegou a ser repassado a eles porque o próprio Daniel Vorcaro teve ciência, teve conhecimento de que essa prática era alvo de investigação, esse pagamento de propina por meio dos imóveis, e por isso pediu que dessem uma parada nessa prática ilícita. Por isso esse restante não foi pago, segundo aponta ali o documento de mais de 32 páginas do ministro André Mendonça, que além dessa forma dessa prática ilícita das vantagens indevidas, ainda apontou relações do ex-presidente do Banco de Brasília, no caso Paulo Henrique, que tinha ali certas relações de mensagens com Daniel Vorcaro, que apontavam que eles trabalhavam juntos e que Paulo Henrique trabalharia a mando de Daniel Vorcaro, tanto que inclusive o Banco de Brasília adquiriu mais de 12 bilhões de reais em carteiras falsas do Banco Master. Além disso, as próximas fases da operação e agora novas informações podem muito depender da suposta delação premiada de Daniel Vorcaro, cujos detalhes os advogados de defesa ainda tentam acertar.
A comentarista Dora Kramer fala sobre as repercussões das novas prisões realizadas pela Polícia Federal no âmbito das investigações do caso Banco Master. Acompanhe.
A cada nova prisão no caso Master aumenta a tensão sobre o que pode vir de outras delações premiadas, além daquelas que já estão encaminhadas por Daniel Vorcaro e o cunhado dele, Fabiano Zettel. Ontem, como todo mundo já sabe, foram pegos mais dois peixes grandes nessa rede. O ex-presidente do Banco de Brasília e um dos advogados de Vorcaro, apontado como um dos seus principais operadores. Esse pessoal, claro, tem operações, ou melhor, tem informações cruciais sobre muita gente importante, gente influente o bastante para permitir que o esquema de fraudes do Master funcionasse, permitir que arrecadasse um volume enorme de dinheiro e distribuísse milhões em propinas. Um esquema desse porte não poderia funcionar sem a colaboração de agentes públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. E é nesse patamar desses poderes que as investigações ainda não chegaram. E é nele, nesse patamar, que o Ministério Público e a Polícia Federal querem chegar para aceitar ou não as delações e garantir os benefícios esperados pelos delatores. Por isso é que Brasília treme a cada nova prisão do caso Master.
O senador Alessandro Vieira respondeu nesta quinta-feira à representação criminal enviada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal à Procuradoria-Geral da República. O magistrado pediu punição ao parlamentar por abuso de autoridade após ser proposto o indiciamento dele e de outros integrantes da corte no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. A PGR, a defesa do senador Alessandro Vieira, pediu o arquivamento da representação e alegou que decisões anteriores do ministro firmaram a jurisprudência que tornou parlamentares imunes a processos criminais em razão do que dizem ou votam no exercício de seu mandato. A defesa destacou ainda que o relatório final foi rejeitado pela CPI. Para os advogados, o ato que o ministro quer punir nunca existiu juridicamente. Agora são 5 horas e 10 minutos, seguimos levando para você as principais informações de hoje aqui no Jornal da Manhã. E a justiça italiana emite uma nova decisão que autoriza que a ex-deputada Carla Zambelli seja extraditada para o Brasil. Quem conta essa história para a gente é a repórter Beatriz Souza.
A Corte de Apelação de Roma, na Itália, autorizou a extradição da ex-deputada Carla Zambelli, condenada pelo Supremo Tribunal Federal em 2025 por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. O pedido de extradição foi feito pelo governo brasileiro após a condenação e fuga da ex-deputada em junho do mesmo ano para a Itália, onde possui cidadania e passou a ser considerada foragida. Zambelli foi presa em julho em um apartamento em Roma. A detenção foi determinada pela Corte de Apelação, que apontou grave risco de fuga. A nova extradição autorizada pela justiça italiana se refere ao crime de porte ilegal de arma, O caso diz respeito a um episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições de 2022, quando a ex-deputada perseguiu armada um homem pelas ruas no bairro Jardins, em São Paulo, após uma discussão política.
Zambelli segue detida em uma prisão em Roma. A defesa já havia recorrido de uma decisão anterior, também favorável à extradição, e deve agora apresentar um novo recurso para tentar reverter a medida.
Falando de eleições, o pré-candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, lançou o plano de governo e confirma a base da campanha em São Paulo. Acompanhe os bastidores aqui com a Beatriz Manfredini.
O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema, do Novo, voltou a garantir que não vai desistir de se candidatar à vaga e afirmou que sua campanha é prioridade, acima da reeleição de seu sucessor, Matheus Simões, em Minas Gerais.
Lembrando que o Partido Novo já fez costuras no Rio Grande do Sul com o PL, em Santa Catarina, no Paraná, e estamos otimistas que isso também vai acontecer em Minas Gerais, em São Paulo.
Em evento na capital paulista nesta quinta-feira, Zema apresentou um plano de governo e defendeu, se eleito, como primeira medida, um novo STF, com idade mínima de 60 anos e 15 anos de mandato.
Minha primeira medida será propor ao Congresso um novo Supremo. Um Supremo em que seus membros prestem contas dos seus atos. Um Supremo em que parentes de ministros não possam ter negócios jurídicos. Um Supremo com idade mínima de 60 anos e mandato de 15, para que seja a coroação de uma carreira irretocável. Um novo Supremo é o primeiro passo para um programa de moralização do judiciário.
Zema ainda criticou o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a quem chamou de presidente engavetador de investigações. Ainda durante o evento, o ex-governador de Minas Gerais defendeu o que chamou de um modelo de trabalho alternativo à CLT e a obrigatoriedade de homens jovens e saudáveis que recebam Bolsa Família de aceitar propostas de emprego ou fazer trabalho voluntário e cursos. Outras propostas para economia e segurança pública, no geral, também foram apresentadas.
Ainda nesse assunto, o ministro Gilmar Mendes, do STF, rebateu as críticas feitas por Romeu Zema, o ex-governador de Minas, ao Supremo. O Rodrigo Costa tem aqui detalhes a respeito dessa situação. Confira.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, rebateu nesta quarta-feira as críticas feitas pelo ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, à corte. Em publicação nas redes sociais, o magistrado afirmou ser irônico que Zema ataque o tribunal após ter recorrido inúmeras vezes ao STF durante sua gestão para obter decisões que permitiram o adiamento do pagamento da dívida do Estado com a União. Segundo Gilmar Mendes, uma nota técnica do Ministério da Fazenda confirma que o governo mineiro, sob comando de Zema, acionou a corte em diversas ocasiões para suspender obrigações bilionárias. De acordo com ele, sem o socorro institucional do STF, o então governador teria enfrentado um cenário de grave desorganização fiscal com riscos concretos à continuidade de serviços públicos essenciais. O ministro também criticou, o que classificou como postura contraditória. Para ele, quando decisões judiciais favorecem a gestão pública, o STF é tratado como necessário ao funcionamento do Estado, mas passa a ser alvo de ataques quando contraria interesses políticos. Ele também disse que é política do utilitarismo. O STF servir como escudo fiscal e contábil, mas tratado como vilão quando decide agir conforme a Constituição e não conforme a conveniência de ocasião. A manifestação ocorre 2 dias após Romeu Zema endurecer o discurso contra o Judiciário. Em evento na Associação Comercial de São Paulo, na última segunda-feira, o ex-governador defendeu a prisão de ministros da corte. De Minas Gerais, Rodrigo Costa.
E olha, Marlon Brando Coelho Couto Silva, conhecido como MC Pose do Rodo, vai continuar preso no Rio de Janeiro, acusado de associação criminosa. Acompanhe na reportagem da Júlia Firmino.
A Justiça Federal decidiu manter preso, depois de audiência de custódia que foi feita online, o MC Pose do Rodo, que estava detido desde a última quarta-feira, e ele vai continuar preso no presídio José Frederico Marques, em Benfica, no Rio de Janeiro. Ele foi detido na Operação Narcofluxo, que foi deflagrada pela Polícia Federal, ainda na quarta-feira, que apura, inclusive, a lavagem de dinheiro e transações ilegais.